Muito boa tarde. Também gostava de dar as boas-vindas aos representantes da FEMPROV que estão aqui connosco hoje, desejando um ótimo 2018, ainda melhor que 2017, se for possível. E agradecer a vossa presença aqui, que tem a ver com a petição 427/13, em que solicitam a adoção de medidas com vista à valorização da educação e dos seus profissionais. A grelha de intervenções, vou só lembrar que terão no início 10 minutos para fazer a vossa intervenção. Depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para colocar as questões, necessidades de esclarecimentos, perguntas, e depois terão novamente os 10 minutos no fim para responder. Como eu disse anteriormente, há alguma flexibilidade. Eu não gostava de encurtar nem alargar muito os 10 minutos, mas podem sempre, se usarem 12 no início, usam 8 no fim, tentar ver se conseguimos manter dentro dos horários previstos. Portanto, eu passava, penso que desde já, a palavra ao Dr. Mário Nogueira para a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em nome dos meus colegas, porque os meus colegas anteriores e é meu, já o desejei anteriormente, desejamos um feliz ano de 2018, sempre aí orientados para a resolução dos problemas do país e, no nosso caso em particular, para os problemas da educação, né? Porque é isso que nos traz. Nós, antes de mais, vamos entregar mais 811 assinaturas desta petição, embora, do ponto de vista, digamos, formal, já pouco acrescenta, mas ainda assim são colegas que, tendo assinado, gostaríamos de, respeitando-os, deixar aqui. Obrigado. Senhores deputados, dizer também que às vezes pode perguntar-se, já tem havido senhores deputados que nos perguntam porque é que a FEMPROV tem tantas petições e até poderia trazer, pedir reuniões e poder falar nisso, não é? E porque é que nós optamos muito pelas petições? Nós optamos pelas petições por uma razão simples. Nada nos impediria de pedir reuniões, e fazemos-lo bastas vezes, não é? Para podermos apresentar as questões. Só que a vantagem da petição é que não é só a FEMPROV e os seus dirigentes a trazerem aqui os problemas. É a FEMPROV, os seus dirigentes e aqui também com o nome e a assinatura expressa das pessoas, de todos aqueles que, se identificando com o problema, também quiseram, no fundo, estar aqui representados por nós. Ou seja, no máximo, para nós, a importância disto, eu diria que a petição, como dizia o outro no tempo dos gatos fedorentos, é assim uma espécie de forma de luta, ou seja, envolve as pessoas e, ao envolver as pessoas, elas estão aqui presentes também, não apenas a delegação que hoje aqui está. Aquilo que são os problemas que hoje identificamos no sistema educativo e para a FEMPROV, o desenvolvimento de uma campanha com este lema, que aliás é o lema que depois é o título da petição, pela valorização da educação e dos seus profissionais, 2017-18, tempo de resolver problemas, é porque nos parece que, independentemente de alguns problemas que foram resolvidos, e a FEMPROV reconhece-os, ou que estão a tentar ser resolvidos no início ou na primeira metade desta legislatura, questões que não vou aqui repetir, porque são todos conhecidos, e, portanto, quer ao nível dos docentes, quer ao nível do próprio sistema educativo, o certo é que há muitos outros aspectos, muitos outros problemas, questões de fundo que se mantêm a afetar as escolas. Ainda hoje via na televisão que o inverno está aí, mas dinheiro para o aquecimento é que não há. Não é uma questão nova, mas é uma questão que se arrasta, é um problema que não está resolvido. Eu diria, ainda na semana passada, a FEMPROV falava nisso, dos problemas do ensino profissional. Ninguém consegue perceber por que razão é que as escolas públicas souberam em dezembro que estavam excluídas dos concursos para verbas para os cursos profissionais. E ninguém soube até explicar, uma coisa que não dissemos na conferência de imprensa, mas posso dizer hoje, aqui aos seus deputados, por que razão é que do Ministério da Educação chegou ordem às escolas para usarem as verbas em dezembro destinadas ao segundo e terceiro anos dos ciclos de financiamento de ensino profissional para pagar os salários aos professores. Ou seja, as verbas para o ensino profissional foram utilizadas para o pagamento de salários. Nós tivemos uma escola, a que tem maiores problemas a este nível no centro, e foi para nós uma surpresa quando soubemos que estava a ser dada essa indicação, sendo que para o ciclo que agora se inicia aí verbas nem há, e portanto não podíamos deixar de trazer aqui a questão, ainda que não seja parte da petição, mas isto é como tudo, as oportunidades não se devem desperdiçar. Daqui, relativamente à petição das escolas e relativamente às escolas, dois aspectos que nós aqui identificamos com clareza: a necessidade de revisão do atual modelo de gestão das escolas. Nós continuamos a entender, é a nossa opinião, que o atual modelo de gestão das escolas é um modelo que não apela ao envolvimento e participação das pessoas, é centralizador naquilo que diz respeito a quem toma decisões e depois deixa todo o resto da comunidade educativa, professores em particular e comunidade escolar, de uma forma geral, afastada das decisões. Olha, o que está a acontecer, por exemplo, com a flexibilização curricular é um exemplo bom do que eu acabo de dizer. A maior parte das escolas, a decisão foi do diretor e os professores nem foram ouvidos. Isso não é correto, uma vez que depois eles têm que ser envolvidos. Ou também preocupação relativamente ao processo de municipalização, de descentralização. Se é verdade, e nós temos ouvido, ouvimos já aqui de senhores deputados, ouvimos também do Sr. Primeiro-Ministro há dias em Portimão, que há uma preocupação em garantir que a autonomia das escolas não é ferida com a intromissão de outros poderes exteriores a ela, nomeadamente os municípios, também não é menos verdade, e nós temos ouvido, que muitos autarcas, presidentes de câmaras importantes, posso dizer do caso do Porto e outros, não apenas, entendem que o processo de descentralização passa por nós é que pagamos, nós é que decidimos, nós é que mandamos e, portanto, evidentemente que nos parece a nós que este não é ainda um processo, independentemente daquilo que se vai ouvindo e em que nós só temos que acreditar, mas que ainda assim seja um processo em que a autonomia das escolas e a intromissão em aspectos que, em nossa opinião, são do foro pedagógico e, portanto, não dos autarcas, esteja devidamente assegurado de que essa intromissão não irá acontecer. Vamos aguardar, é para agora que se espera que este processo avance. Estamos preocupados, podemos negá-lo. Aliás, não é por acaso que tantos milhares de professores assinaram este documento, precisamente um documento que refere à questão da municipalização. Relativamente aos docentes, eu vou tentar só aqui dizer quatro aspectos muito concretos que, para que não me perca e para não perder muito tempo. Carreira, disse-se, pronto, estão descongeladas, vêm aí os reposicionamentos. Eu quero dizer, Srs. Deputados, que as negociações para a recuperação do tempo de serviço não tiveram até agora ainda a clareza que se exigia de um processo destes. A Assembleia da República recomendou, para nós até foi num momento muito importante, porque estávamos a reunir precisamente no Ministério, na primeira reunião sobre esta matéria, recomendou a contagem de todo o tempo de serviço. O que, em nossa opinião, significa colocar os professores no escalão correspondente ao seu tempo de serviço, ainda que não com um pagamento imediato, tanto com os faziamentos, com aquilo tudo que vier a ser negociado, mas ainda assim ter em conta todo o tempo de serviço. Eu quero dizer, Srs. Deputados, que da parte do Governo, nem sequer ainda os 9 anos, 4 meses e 2 dias, assume que são para contar aos professores e continua a falar em limite em 7 anos. É preciso dizer que para muitos professores já nem são 9, nem 7, nem 2, porque já estão à beira do topo da carreira. Também dizer outra coisa, que vamos daqui precisamente para o Ministério da Educação para essa negociação, que é o problema da progressão aos 5º e 7º escalões. Como se sabe, o 5º e 7º escalões são escalões que estão sujeitos a vagas. Vagas que, escalões com este tipo de constrangimento, que foram criados estes constrangimentos em 2010. Mas em 2010, quando se criaram, com o Governo de então, houve um acordo de que haveria contingentes mínimos que seriam estabelecidos. Falava-se em 50% para o 5º, 33% para o 7º, seriam contingentes mínimos que ano a ano iam ser confirmados ou iam ser melhorados, e portanto eram mais que 50 ou mais que 33. Bom, na negociação que hoje já está na última reunião, na fase de negociação suplementar, o Governo recusa não apenas estabelecer um número mínimo de vagas a abrir anualmente, ou seja, se num determinado ano entender que não abre vagas, não abre vagas, e mais, nem sequer aceita prever, ainda que não houvesse um plafond mínimo para cada ano, que a abertura das vagas anualmente decorreria de uma negociação que teria lugar. E, portanto, nós aquilo que temos defendido, quer dizer, isto significa da progressão na carreira dos docentes ao arbítrio das decisões do Governo em cada ano. Este ano dá jeito que há eleições, abrimos muito. Olha, para o ano não há... Quer dizer, nós já, digamos, Gato escaldado, água fria, tem medo, e nós sabemos o que aconteceu, por exemplo, com as licenças sabáticas e com a equiparação ao bolseiro. Começaram por ser muitas, por ser negociadas, e hoje nem abrem, porque o Governo anualmente decide não abrir. Portanto, não é aceitável que haja, na progressão da carreira dos docentes, um critério político estranho àquele que é o mérito e o trabalho e a avaliação das pessoas, em que cada Governo, cada ano, é que vai decidir se abre mais, se abre menos. Quer dizer, tem que haver, e nós hoje iremos insistir muito nisso, que, de facto, o que tem que prevalecer são critérios que têm a ver com a qualidade do desempenho das pessoas e não com a discricionariedade dos governos e de interesses conjunturais que eles possam ter. Sobre concursos, também é outro aspecto que vamos hoje reunir, senhores deputados, dizer que o Ministério da Educação aceita abrir um concurso interno extraordinário. E nós perguntamos para quê? Segundo a senhora Secretária de Estado, na reunião nos disse, é um concurso interno extraordinário que vai servir para mitigar insatisfações. As insatisfações dos colegas que foram colocados mal o ano passado. Só que depois alterou o regime do concurso. Aliás, pela primeira vez em 11 anos, neste caso 12, o regime dos concursos para a mobilidade interna é mexido exatamente no ano em que não se podia mexer. Ou seja, quando o Ministério da Educação vem dizer que, excepcionalmente, à mobilidade interna em 2018 só vão concorrer aqueles que quiserem, ou seja, os insatisfeitos, nós gostávamos de saber como é que se mitigam insatisfações. Quer dizer, vai ser exatamente a mesma coisa e isto não tem sentido nenhum. Evidentemente que nós entendemos que as pessoas que foram colocadas sem fazer qualquer tipo de batota, foram colocadas porque tinham direito a ser colocadas nos termos em que o Ministério fez o concurso, só que o Ministério fê-lo sem qualquer tipo de transparência, fê-lo sem dizer que normas é que queria utilizar este ano. E, portanto, provocou injustiças tremendas que, neste momento, quer dizer, se o Ministério acha e se reconhece que há insatisfações e que elas decorrem dessa falta de transparência, o mínimo que se exigia para mitigar as insatisfações era fazer um concurso em que todos percebessem porque é que ficaram colocados em determinado lugar. Por outro lado, dizer também que acresce ainda um problema que temos aqui trazido já várias vezes, que é o facto do Ministério ter aberto a vinculação extraordinária no ano que passou com menos 700 vagas. E o que para nós é absolutamente surpreendente é que o Ministério da Educação, a senhora Secretária de Estado, nos tenha dito que não há menos 700 vagas porque a portaria de abertura de vagas dizia que as vagas a apurar seriam as que existissem até 31 de agosto de 2015. Isto não é uma questão de interpretação, senhores deputados. Porquê? Porque a portaria 129A de 2017, que é a que veio estabelecer quais eram os critérios para a abertura de vagas, é clara no seu artigo 2º, número 2, que o requisito exigido para poder fazer esse apuramento é contabilizado até 31 de agosto de 2016. Ou seja, não se trata de uma interpretação, uns acham que é 15, outros 16, é mais um. Não, é que diz lá exatamente 2016 e o Ministério da Educação diz, não, é 2015. Quer dizer, isto ainda por cima não está de forma que não se consiga perceber o algarismo. Para concluir, e depois prescindimos no final, então, de algum tempo, do tempo que for, não é? Dizer só que vamos ter também este ano o início de uma discussão importantíssima para os docentes, que tem a ver com um pacote que é relacionado com o desgaste, que por todos é reconhecido e para o qual contribui o desgaste profissional, contribuem dois fatores importantíssimos, a sobrecarga de trabalho e o envelhecimento da profissão, e, portanto, nós esperamos que da parte do Ministério haja, de facto, disponibilidade para, de uma vez por todas, clarificar a construção dos horários de trabalho dos professores, colocando na componente letiva o que efetivamente é letivo e não também o que não é letivo, ou melhor, não passando a atividade letiva para a componente não letiva. Portanto, tudo o que é letivo tem que estar no letivo e o não letivo no não letivo. E, por outro lado, a questão do envelhecimento. Hoje, o corpo docente das escolas é um corpo docente que tem que urgentemente ser renovado, sob pena termos problemas gravíssimos também no processo de aprendizagem dos alunos.
Muito obrigado.
Depois, 3 minutos para o fim.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e as senhoras deputadas e retribuo-os as saudações de bom ano à FENPROF e à sua delegação. Os assuntos que aqui trazem hoje, nós já tivemos a oportunidade de reunir e de falar até longamente sobre estes assuntos e depois numa outra reunião, essa mais curta, da apresentação da própria moção. Isto para dizer em termos gerais que são mais ou menos conhecidas os posicionamentos de cada um dos grupos parlamentares, nomeadamente no que diz respeito ao do PSD, quais são as posições em relação a cada um dos temas. Na verdade, nos considerandos da petição, e particularmente no dia de hoje, há uma frase que até na petição está a negrito, que diz que os problemas devem ser reconhecidos, enfrentados e não ignorados ou ocultados. No dia de hoje ela é particularmente importante porque nós vimos notícias de que as escolas estão com problemas financeiros graves e vimos minutos depois o Ministro da Educação a desmentir essas notícias dizendo que esses problemas não existem. E portanto, mais vale enfrentar o problema porque a realidade vai acabar por confrontar o Sr. Ministro com esses mesmos problemas. Os assuntos aqui trazidos são assuntos que são bastantes e são diversos. Nós concordamos genericamente com a identificação dos problemas que aqui estão, são estes os problemas que mais preocupam a comunidade docente e a escola em geral, mas nem sempre temos a mesma posição na forma de como havemos de resolver, ou então mesmo temos diferentes visões, elas são conhecidas, nomeadamente no que diz respeito à descentralização. Nós somos favoráveis à descentralização na área da educação e noutras áreas, com as cautelas que devem ser tidas, obviamente, mas somos favoráveis a uma descentralização ampla no setor da educação. Como eu não tenho tanto tempo como têm os exponentes da petição, eu queria abordar aqui dois assuntos. Um tem a ver com a questão do descongelamento das carreiras, porque penso que, como já iniciaram negociações e vão continuar em negociações, estão em melhores condições, se calhar, do que os próprios deputados para nos darem algumas informações que, de resto, já deram aqui duas ou três informações que são pertinentes. Porque nós tivemos uma audição em dezembro com o Sr. Ministro da Educação, onde o Sr. Ministro da Educação se recusou a responder às perguntas do grupo parlamentar do PSD que tinham a ver com o cenário que iria levar para a mesa das negociações, nomeadamente à pergunta, que já aí falou, de qual é o tempo de serviço que está aqui em causa, se reconhece os 9 anos, 4 meses e 2 dias, ou se só quer falar dos 7 anos que tem referido quando faz afirmações públicas sobre a matéria. Também perguntámos sobre qual seria a calendarização deste reposicionamento, como é que isto iria ser feito e do universo de professores e de abrangidos que estamos a falar. Eu gostava, sobre o concurso interno extraordinário, isto é um anteprojeto de um decreto de lei, vão agora para as negociações, e pergunto se a FENPROF vai defender a eliminação pura das normas que, no fundo, fazem que o concurso não tenha o efeito prático que os lesados, considerados lesados de 25 de agosto, querem que sejam produzidos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Para aqueles a quem ainda não desejei bom 2018, reitero aquilo que desejei anteriormente aos colegas da delegação da FENPROF na audição anterior. Bom, o regulamentar do Partido Socialista verifica que esta petição, no fundo, indica um conjunto de temas que devem ser objeto de processos negociais. Muito bem, nós entendemos, como sempre, que há um conjunto de matérias que, se puderem seguir o caminho dos processos negociais, ainda bem. E sobre essa matéria, uma primeira questão era em quantos processos negociais está envolvida neste momento a FENPROF com o Governo. Já agora, para nós sabermos se está a haver alguma negociação ou se afinal não há negociação nenhuma e o Governo não nos liga nenhuma, como às vezes dizem. Portanto, quantos, já agora quais, os processos negociais em que com o Governo e que a FENPROF está envolvida neste momento. Obviamente, não vamos perguntar à FENPROF, sendo uma parte do processo negocial, qual é a sua estratégia negocial, qual é a sua posição de partida, quais são os objetivos finais, como nunca perguntaríamos, respeitando a natureza de uma parte negocial, como nunca perguntaríamos a nenhuma parte negocial qual é a sua estratégia para uma negociação, para a mesma razão que não perguntamos isso ao Governo numa reunião da Comissão de Educação também, não vamos perguntar à FENPROF, porque isso seria não perceber o que é uma negociação e como é que as partes têm que se comportar para que uma negociação possa correr os seus trâmites. Queria fazer um esclarecimento particular sobre um dos pontos que consideram que deveria estar, que devia entrar em negociação, o ponto 5º, porque falam num processo de municipalização da educação. Tanto quanto o grupo parlamentar do PS saiba, não está em curso nenhum processo de municipalização da educação. Não vou aqui repisar outra vez nessa matéria, já explicámos o número quase infinito de vezes que descentralização da educação não é municipalização da educação e que nós valorizamos tanto a descentralização no Estado, também no que diz respeito à educação, como respeitamos e valorizamos a autonomia das escolas e estaremos atentos, tanto quanto sejamos capazes, a que a descentralização da educação não seja feita contra a autonomia das escolas, mas a favor e a par do reforço da autonomia das escolas. Quanto a outra questão que apontam, a questão do regime de concurso justo e transparente, eu gostava de fazer uma pergunta muito concreta, e que é esta. A FENPROF deseja uma refundação geral e absoluta dos concursos? Ou seja, a estratégia da FENPROF é, olhando para o historial, para o processo histórico que levou a uma determinada formulação, forma como os concursos decorrem, e sabemos que muitas vezes dos ajustamentos sucessivos que alguns problemas decorrem. Isso, se esta questão significa que a FENPROF quer uma reformulação de raiz do regime de concursos. E pronto, termino apenas dizendo que para todos aqueles processos negociais que estão em curso e que a FENPROF nos vai dizer quais são aqueles que estão envolvidos, desejamos, como sempre, sem querer interferir enquanto eles estão a decorrer, que eles sejam o mais possível positivos, quer para a educação, quer para os profissionais de educação, que são a matéria que a FENPROF indica como sendo a preocupação geral das matérias que nos trazem aqui hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, saudar a FENPROF mais uma vez, pelas questões que aqui nos traz. Estas questões, e são 5 pontos, descongelamento das carreiras, o regime de aposentação dos docentes, a questão do tempo letivo e não letivo, o regime de concursos e a questão da municipalização, levantam-nos dois tipos de problemas diferentes, de igual de dignidade e valor. Um deles tem a ver com as condições de trabalho dos professores, e isso é a matéria de que os sindicatos têm obrigação de representar, e desse ponto de vista, tanto a questão das carreiras como a questão dos horários é estruturante nessas condições de trabalho e nos direitos de trabalho, do direito à carreira, mas não só, também o direito a poder exercer em condições o trabalho que se espera e que se exige. E que não se pode exigir aos professores um conjunto de resultados quando depois, nesta mistura entre tempo letivo e tempo não letivo, na verdade a carga de trabalho que os professores hoje têm para preparar aulas ou sequer para fazer algum tipo de formação que seja necessária e de trabalho de estudo que é necessário, praticamente não existe. E depois há um conjunto de outras matérias que são estruturantes do sistema de ensino e estruturantes da escola pública. O regime de concursos é uma delas, mas a questão da municipalização também é uma delas. E ela devia ser abordada com, não quer dizer com seriedade, porque não acho que não seja abordada com seriedade, mas deveria ser abordada pelo que é. E o que é um facto é que, na altura de fazer um projeto que descentraliza competências, porque o Bloco de Esquerda não é contra a descentralização de competências, é contra a municipalização da educação. Na altura de fazer um projeto que descentraliza de competências na área de educação para os municípios, foram ouvidos os municípios, mas as escolas não. E é essa que é a questão. Os diretores não estão, e já vieram aqui dizer-nos, não estão a favor da transferência de competências para os municípios. Estão a favor da transferência de competências para as escolas. E, portanto, o processo já começou inquinado. Já começou ao contrário. Nenhum processo de descentralização de competências na área de educação deve partir do princípio que é para os municípios que essas competências. Primeiro é preciso perguntar às escolas quais são as competências que acham que deveriam ter e não estão a ter. Em segundo lugar, é preciso garantir que as escolas as exercem de forma democrática e, portanto, que o modelo de gestão, tal como foi aqui referido, não permite que os diretores tomem decisões que não são partilhadas do ponto de vista de direção pedagógica, pelo menos, com entre pares. E, portanto, isso também é uma matéria estruturante que nós teremos de abordar em breve, que estará certamente na agenda desta legislatura. Eu não consigo ir a todas as questões. Queria perguntar se, em relação aos concursos, fazer a mesma pergunta que, de certa forma, também já foi aqui feita pelo PSD e pelo PS. Se a SFNPROF acha que se deveria entrar numa fase de revisão de todo o sistema de concursos e o Bloco de Esquerda tem apresentado projetos enunciando princípios que achamos que são aqueles que a FNPROF partilha, não têm tido muito acolhimento, mas acompanhamos as negociações. E, por último, dizer que acompanharemos com muita preocupação e faremos também pressão nesse sentido em relação ao acesso aos 5º e 7º escalões, porque não é possível fazer-se uma campanha a dizer que a carreira dos professores é automática e depois ter aqui barreiras no acesso a alguns escalões da carreira, que é muito mais difícil e muito mais politicamente definida e arbitrária do que qualquer outra carreira da administração pública. Isso é que não bate uma coisa com outra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os representantes da FEMPROF e desejar um bom ano a todos os presentes e referir aquilo que já foi também aqui reiterado, que todos estes assuntos têm sido discutidos e apreciados em diferentes momentos para esta Comissão ou em, até mesmo em plenário e audições e audiências que temos tido e que deram origem a várias iniciativas e sobre todos estes temas o CDS tomou a posição a seu tempo, pelo que apenas reiteramos aquilo que já referimos em situações anteriores, em ocasiões anteriores. Quanto ao descongelamento das carreiras, a questão que se levanta já não é a do descongelamento, mas a forma como este está a ser aplicado à carreira docente, dado não está previsto ser considerado todo o tempo de serviço para o reposicionamento, ainda que durante todo o longo período de congelamento tivesse continuado o corpo docente a cumprir as suas obrigações, as suas funções, das meramente burocráticas às de mérito, como já foram aqui referidos, pelo que para o CDS é uma atitude discriminatória, injustificável e incompreensível por parte do Governo deste Ministério da Educação, esta violação do princípio da igualdade de tratamento e que, no nosso entender, terá repercussões irremediáveis no que diz respeito à progressão na carreira e mesmo no que diz respeito à aposentação, no que também à dignidade tem de respeito. No que respeita ao regime específico da aposentação dos docentes, todos sabemos, e tem sido referido por todos, que é longa a carreira, desgastante, física e emocionalmente, e há de facto necessidade de fazer uma reflexão séria sobre as especificidades, pelo que entendemos que deve ser definido, distinguido e decidido o regime de aposentação. Mas não podemos deixar de não podemos perder de vista o estatuto da carreira docente no seu todo, porque deverá assegurar a coerência e a equidade no tratamento da classe, o que nos leva à definição da componente letiva e não letiva, porque não é difícil reconhecer as condições que o exercício da carreira está desde há muito tempo, ou mesmo essencialmente desde o consulado da Sra. Ministra de Maria de Lourdes Rodrigues, em profunda alteração, e no que diz respeito ao plano organizativo, às condições de trabalho, os docentes têm vindo a assegurar ou a assumir papéis e intervenções que podem até ser considerados como bem para além daquilo que determina o Estatuto. E no que diz respeito às condições de trabalho, no que diz respeito à divisão do horário semanal dos docentes e, claro, não podemos deixar de sopesar o acréscimo de trabalho decorrente da componente não letiva, em que é de ressaltar a obrigatoriedade de nascer mais horas na escola para diversas funções, uma miríade de tarefas que não vou estar aqui a referir em pormenor. Portanto, no nosso entendimento, uma definição clara das atividades que integram a componente letiva e não letiva deve ser, sem dúvida, levantada e mesmo em relação a uma hipotética alteração ao plasmado no Estatuto da Carreira, pois temos, no que diz respeito a este assunto, porque temos consciência que em algumas escolas há alegados abusos de interpretação que importa resolver. Um último assunto, porque não tenho mais tempo, sobre os concursos serem justos e transparentes, que para nós realmente provoca uma instabilidade profissional, ainda há pouco tempo já foi referido o último concurso da mobilidade interna e que com o novo anteprojeto vem consolidar a injustiça. E atendendo às perguntas que entretanto foram formuladas e às informações transmitidas, gostaríamos apenas de saber se houve alguma abordagem com o Ministério ou está programado a haver negociações sobre o regime de aposentação e a definição da componente letiva e não letiva. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e renovo os votos de bom ano agora aos novos membros da FENPROF aqui presentes. Muito rapidamente, porque a petição de facto é muito abrangente e foca uma série de aspectos fundamentais que a FENPROF tem vindo a colocar ao longo do tempo, não é de agora, e portanto é matéria toda ela conhecida da Assembleia da República e dos grupos parlamentares, e inclusivamente em relação ao PCP, eu creio que já apresentámos, se não apresentámos, salvo erro, acho que sim, iniciativas sobre todos os temas que aqui estão expostos. E parece-nos importante a questão do descongelamento das carreiras e do processo negocial, sendo que a nossa posição de sempre, de início, foi que deve haver uma consideração do tempo integral, que é, e portanto, deve ser considerado para os aspectos da progressão da carreira, e a forma, o modo e o calendário tem de ser encontrado, sim senhor, em negociação coletiva, mas não apenas e só para o caso dos professores, mas em todos os casos em que esta situação se coloca, e portanto esta tem sido a nossa posição e continuaremos a batalhar por ela. Relativamente a outras questões que aqui colocam, eu gostava de perceber, eventualmente a FENPROF já tem também uma opinião que nos possa transmitir. O PCP apresentou, em momentos diferentes, dois projetos de lei sobre duas matérias em específico que aqui são abordadas. Uma delas tem a ver com o modelo de gestão das escolas e, portanto, o regresso da gestão democrática às escolas. Foi um projeto que o PCP já há algum tempo pôs em cima da mesa. Está aberto para discussão e nós gostaríamos de perceber por parte da FENPROF se há um interesse para contribuir que ele também se desenrole e possa também aqui contribuir para a alteração do que existe hoje em dia nas escolas. Nós, na última audição regimental com o Sr. Ministro, colocámos com muita insistência a questão da gestão democrática das escolas. Terá havido ali, com algum esforço, alguma nota de abertura para poder haver alguma conversa em relação a esta matéria e, portanto, nós queremos aproveitar a oportunidade e perceber também por parte da FENPROF se esta é uma boa base, um bom ponto de partida e se há mais propostas concretas que possam enriquecer a discussão. Relativamente aos concursos e ao regime de concurso justo e transparente, o PCP também recentemente apresentou um projeto de lei sobre esta matéria. Não gostaríamos de entender se a FENPROF também considera relevante partir deste ponto, desta base de trabalho para avançar a discussão relativamente aos concursos. Tem vindo a ser colocado que isto está sempre dependente também da negociação com as organizações representativas dos trabalhadores. Nós, naturalmente, valorizamos muitíssimo esse aspecto, mas também consideramos outra questão, é este assunto em particular nunca esteve propriamente em discussão aberta e aprofundada na Assembleia da República e, portanto, se esta oportunidade também pode fazer sentido em relação à FENPROF ser também desenvolvida essa discussão aqui na Assembleia da República e pelos grupos parlamentares. Depois, termino dizendo que as questões do desgaste profissional, da aposentação dos docentes, do envelhecimento e da sobrecarga de trabalho naquilo que é a questão dos horários e da definição da componente letiva e não letiva, são também preocupações do PCP. Já interviemos sobre elas e, naturalmente, vamos continuar a acompanhar esta matéria, bem como aquilo que aqui foi colocado nos outros pontos que a FENPROF detalhou e que nós agora não vamos ter tempo útil para poder pormenorizar, mas que, naturalmente, estarão na ação e intervenção e reflexão do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo-vos a palavra, tem oito,
porque nem dá para ir um a um para dizer
8 minutos para responder às questões. Então,
sim. E eu vou tentar só até por ordem, mesmo que os assuntos possam aparecer repetidos à frente, mas é pela ordem que apanhei. Primeira questão, 9 anos, 4 meses e 2 dias. De facto, basta olhar para aquele PowerPoint que o Ministério da Educação divulgou para ver que estão lá 7 anos, e inclusivamente quando estávamos na reunião, no momento em que a Assembleia aprovou a contagem integral, nós fizemos questão de mencionar esse facto e a resposta que nos foi dada lá foi, bem, uma resolução não tem caráter imperativo, é apenas uma recomendação, o que até achámos estranho e dissemos e informámos, bem, mas é estranho quando o próprio partido do Governo votou favoravelmente que depois o Governo diga uma coisa dessas, mas pronto, até agora não se passou daí. Segundo aspecto, a questão da descentralização. Nós também somos favoráveis. Nós pensamos que o sistema educativo português precisa de ser descentralizado, porque em muitos aspectos já está centralizado. O que nós somos contra é que o modelo de descentralização que se adote seja o da municipalização. E, se o Sr. Deputado Porfírio Silva me permite, olhando para a própria petição, não se diz que os professores recusam qualquer processo de municipalização da educação, vírgula, como o Governo quer ou está a fazer, não diz lá nada. É mais vale prevenir que remediar. E, portanto, a descentralização Vamos a ela através de um processo de municipalização. Não vamos a ela, e os professores já deram em tempos, ainda no tempo do governo anterior, uma resposta fortíssima relativamente à sua recusa na transferência de determinados aspectos para os municípios. Dizer que já reunimos várias vezes com a Comissão, com a senhora deputada Susana Amadora, e que na maior parte dos aspectos que temos discutido são perfeitamente convergentes, mas também, como não estamos ausentes deste país, vale mais reafirmar isto sempre, até que a voz nos doa muito. Terceira questão, concursos. Nós não queremos nem a refundação dos concursos, nem tampouco a reinvenção dos concursos. Nós, aquilo que estamos disponíveis, favoráveis e defendemos, é uma profunda revisão do regime de concursos. Aliás, basta ver a proposta que apresentámos ao Ministério da Educação, e vai no sentido de rever muitos aspectos, desde a dimensão dos quadros de zona pedagógica, as prioridades, ou seja, nós achamos que os concursos poderiam ser simplificados. Alguém disse aqui, não tomei nota, quem foi o seu deputado, que me perdoou, mas que de facto, de várias pequenas mexidas aqui e acolá, criou um diploma muito confuso. É verdade. Nós ainda na última reunião tivemos a ocasião de dizer no Ministério da Educação que isto devia ser tão simples como isto, eu diria assim, como no nosso tempo, ou seja, o professor é contratado um tempo, depois quando entra pode entrar num QZP ou pode entrar num quadro de escola. Se está num quadro de escola já não pode voltar para trás. Se está num QZP deve ser obrigado a concorrer a um quadro de escola todos os anos. E a partir daí consegue entrar no quadro de escola e tenta-se aproximar. Isto era o sistema mais simples, mas depois mete-se a mobilidade, a não sei o quê, tararara, e a certa altura ninguém se entende no meio daquilo. E esta reorganização dos concursos era mais do que importante. E, portanto, relativamente a isto, o que é curioso é que a alteração que o Ministério está a fazer... A alteração que o Ministério está a fazer é uma coisa de quem está envergonhado. Porque repare o seguinte, o que é que o Ministério faz? Vai buscar um decreto-lei que tem uma primeira parte sobre os concursos para as escolas de ensino artístico especializado, uma segunda parte que tem um concurso para os técnicos especializados e depois entala no meio de duas coisas que não têm nada a ver com o regime geral de concursos, o artiguito que diz a mobilidade interna para aqueles que estão aborrecidos com o sítio onde ficaram. Isto não tem nada a ver com nada. Quer dizer, então o decreto-lei de concurso vai ficar com um artigo entalado num decreto-lei que fala de outras coisas. Quer dizer, por acaso não fala... sei lá, da gestão, ou disto, ou daquilo, não tem sentido. Já agora dizer que, em nossa opinião, o concurso interno antecipado, aliás, se o concurso até um concurso interno antecipado devia ser com as regras do concurso interno normal. Se ele se chamasse concurso interno extraordinário, concurso interno, mas é um antecipado, quer dizer, é aquele concurso interno que se antecipa, como aconteceu nas legislaturas anteriores. O concurso interno, por norma, tem sido sempre antecipado. 2 anos já se está a fazer. Ora, se se antecipa, porque é que se vai alterar precisamente a norma que vai fazer com que o objetivo que o Ministério diz, que é o que persegue com esta antecipação, não se cumpra? Isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, e já o dissemos, mas eu quero dizer-vos, senhores deputados, também, quer em relação a esta matéria, quer em relação às 700 vagas, nós dissemos, de peito aberto ao Ministério da Educação, estamos disponíveis para encontrar uma solução política. A resposta da senhora secretária de Estado foi, em relação às 700 vagas, não há cá solução política nenhuma, se os senhores quiserem, vão para o tribunal. E vamos. Relativamente à questão do concurso interno antecipado e da mobilidade interna, o que o Ministério diz é que não reconhece nenhum problema, não reconhece nada que tenha sido feito de uma forma que não seja normal e, portanto, mas depois também não se percebe porque é que fala em mitigar insatisfações e mete aqui este artigo. Não se percebe, não tem sentido. E agora iremos novamente e com colegas lá à porta falar nisso. A questão do 5º e 7º escalões é o seguinte, senhores deputados. A questão dos plafons mínimos são uma questão de transparência. Nós estamos num momento em que tanto se fala da transparência, das raríssimas, aquelas coisas todas, as coisas são muito opacas, é preciso transparência. Mas depois chega-se aqui a um concurso que tem a ver com a vida das pessoas, a uma carreira, e que tem a ver com a vida das pessoas, e deixa-se absolutamente no vazio, quer dizer, e quando nós dizemos, epá, aos senhores do Ministério da Educação, não, o senhor ministro não tem estado, mas ao senhor está estado, doutora Ela, então, mas o próprio acordo de princípios de 2010, na altura, com a ministra Isabel Alçada, tem lá a dizer os plafons mínimos que devem existir e tal. Ah, isso não interessa para nada, é 2010, não vamos recuperar, então, mas querem ir buscar o acordo. É uma questão de transparência, as pessoas saberem que há ali um mínimo e que não são os governos e que não são os interesses político-partidários que vão determinar em cada ano sabem mais ou sabem menos, querem ser simpáticos ou antipáticos. Isto não pode ser. Isto é o arbítrio completo a gerir a carreira das pessoas. Pá. E nós não estamos nada disponíveis para que assim seja. Desgaste. Temos... o senhor deputado, peço desculpa. Processos negociais. Temos 2. Um acaba hoje, sobre concursos. O geral. E temos sobre a carreira. Nós, dizer só, nunca nos queixámos que o Governo não nos liga nenhum. Agora, há uma coisa que para nós é clara, é que depois do dia 15 de novembro passou a ligar-nos mais. Foi aquele dia que estivemos aqui à porta, né? Portanto, passou a ligar mais e a sermos mais chamados. Bom, dizer, portanto, que na questão do 5º e 7º escalões é uma questão de transparência, é a possibilidade das pessoas saberem que há, pelo menos, em cada ano, alguns que vão passar. Desgaste, demos 31 de janeiro, não propriamente uma negociação que se começa, mas uma reunião que se vai fazer para abordar essa temática. Já agora dizer que a FENPROF, com investigadores da Universidade Nova, vai anunciar já agora nos próximos dias, precisamente um grande estudo a nível nacional feito com os professores nas escolas, precisamente sobre o estado de desgaste da profissão, uma coisa que pensamos que terá mesmo algum impacto em termos internacionais daquele que é o estado dos professores em Portugal, até porque em março vamos ter aqui em Lisboa, penso que todos sabem, uma cimeira sobre a situação dos professores que o governo português se disponibilizou para organizar cá. O ano passado foi em Edimburgo, estivemos representados, e este ano vai ser cá com países do mundo inteiro, vai ser ali no Centro Cultural de Belém, onde iremos participar, e naturalmente queremos levar estes dados para essa cimeira, porque são muito importantes. E por último, gestão, tudo o que for para discutir a gestão, para melhorar a gestão, nós estamos disponíveis. Nós temos um projeto. Epá, mas, Srs. Deputados, temos um projeto, mas ainda que não seja esse projeto que seja acolhido, mas qualquer coisa que permita que os professores e não só, e os não docentes, e os estudantes e as famílias possam participar mais, envolver-se mais e, sobretudo, nas instâncias adequadas da vida das escolas, nós, se não conseguirmos tudo, pelo menos consigamos alguma coisa. Mas aquele modelo de gestão que hoje temos é um modelo que não serve, de facto, a vida das escolas, porque, de facto, centraliza numa pessoa só tudo o que é as decisões das escolas, ainda que nós possamos dizer que há um Conselho Geral, pois está bem, todos sabemos como é que aquilo funciona.
Muito obrigado, Dr. Mário Nogueira. Eu gostava também já agora de agradecer a presença da Dra. Anabela Sotaia, da Dra. Manuela Mendonça, do Dr. Manuel Nobre e Dr. José Alberto Marques estarem aqui hoje connosco. Chegámos ao fim desta audição. Desejo a todos novamente um ótimo ano 2018 e muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Presidente. Agora vamos para a luta, para a porta do Ministério.
Eu pedi aos senhores deputados que não se ausentassem. Há mais um assunto que eu gostava de discutir convosco, portanto, leva 2 minutos adicionais.